Eu sou o Lucas Bergamini e quando estou em Portugal, eu ouço o programa Padel Pop na M80.
M80 Padel Pop. Sábado às 10 da manhã, cá estamos nós a falar de Padel. Bem-vindo ao Multiverso Esco Online. O M80 Padel Pop é oferecido por Esco Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. Bom dia!
Bom dia!
Deste lado, Elsa Teixeira, o Pedro Plantier, o Pitucas.
Olá!
O Luís Nunes.
Olá!
E no Porto, o João Ramos.
Olá!
Hoje é diferente.
Hoje tem uma voz mais.
Hoje vamos falar de uma marca de raquetes. Temos dicas, temos as novidades e vamos fechar com uma música poderosa.
M80 Padel Pop, primeiro set. Este ano há uma novidade. Vem aí a primeira Expo Padel World. Vai acontecer no verão, no fim de semana de 29 e 30 de junho, no Parque das Nações.
Incrível. E o João Duarte é o CEO da empresa responsável pela feira. João, muito importante, como surge a ideia de criar uma Nautic Camp do Padel, se assim podemos chamar?
Pois, não chamaria de Nautic Camp, que é sem dúvida uma grande referência das exposições em Portugal, mas se calhar dizermos que é uma Web Summit do Padel, por tudo o que vamos ter.
Uau.
Por um lado, somos muito mais do que uma exposição, e por outro, é um projeto que nasce já com uma ambição claramente internacional, que é ser uma das, para não ser demasiado exagerado, por assim dizer, mas pelo menos ser uma das grandes referências do Padel no mundo inteiro. Acho que há essa oportunidade e, portanto, vamos aqui acrescentar algumas componentes. Vamos, além da exposição, vamos também ter uma conferência muito grande, aquilo que será um summit com oradores internacionais e com também depois participantes internacionais.
Quem é que é o público-alvo? É visitantes? É para expositores? É para marcas? É para tudo?
No fundo é para tudo. Vamos lá ver. O que vai acontecer é, além da exposição, da conferência, vamos ter várias conferências, mas vamos ter uma grande conferência que durará 2 a 3 dias, ainda não está totalmente definido o prazo, mas serão pelo menos 16 horas de formação.
Para dar créditos para os treinadores e formadores da formação?
Também. Não okay. Só portugueses, mas internacionais.
Ok.
Vai estar, nós, depois já posso falar isso um bocadinho mais à frente, do apoio institucional e do parceiro oficial que é a Federação Portuguesa de Padel, e uma das componentes fortes que traz e aporta esse projeto é nomeadamente o apoio na construção deste summit, do acesso aos oradores, da questão de dar os créditos, que é bastante relevante para os treinadores e para as pessoas, para os participantes. Estamos a ultimar, não é ainda certo, mas queremos ter uma competição lá a decorrer as meias finais e as finais do circuito nacional.
Pois era, isso que eu ia perguntar, se também havia padel na prática.
Existe. Vai haver pelo menos um campo, esse campo servirá para claramente 4 a 5 grandes ações. A competição oficial, a haver, não há espaço obviamente para fazer uma competição lá completamente, mas pelo menos as meias finais e as finais serem lá jogadas, entre sábado e domingo. Haverá também jogos de exibição, em que quereremos lá ter...
A Elsa Teixeira.
A Elsa.
eles estão a gozar comigo, João. Eu não pesco nada de paddle.
Ela até fala de pesca.
Mas quereremos lá ter algumas das principais figuras profissionais nesses jogos de exibição. Quereremos também ter figuras públicas também a fazer outro tipo de jogos de exibição.
Elsa.
Ou misturados. Assim como quereremos algumas marcas disponibilizar, imaginem, expositores e marcas que tenham raquetes, bolas, o que for. Há um período em que se pode ir a esse campo também testar as próprias raquetes, testar os produtos que existem. E queremos também, estamos aí também já avançados, para que ter, numa lógica também muito de inclusividade, ter também algum desporto adaptado a utilizar esse campo. Pronto. Há aqui várias formas de o potenciar. Haverá forma também das pessoas poderem assistir a esses jogos, ou seja, haverá bancadas para isso. Isso é uma das partes, assim como teremos novidades das marcas, seja serviços, produtos, outras inovações tecnológicas, e para terminar, aqui duas coisas não totalmente inovadoras, mas bastante importantes, teremos uma fan zone e teremos um VIP lounge.
Sim, porque essa parte do convívio também, pelo que eu tenho percebido, é muito importante no Padel, não é? Portanto, não podia faltar.
Claro.
Mas é verdade, ouça, nós temos aqui a Expo Padel World, tem no seu ADN 3 grandes pilares, já que fala nesse ponto. E se calhar começo pelo último. O último, mas não tem ordem específica. E o último é esse efeito de comunidade que além dos campos, o pádel cria laços e conexões entre as pessoas. Portanto, este connecting dots, ou esta conexão dos pontos, ou das conexões das pessoas, é muito importante. Segundo ponto deste pilar, ou segundo pilar, a inovação. Portanto, a apresentação de novas tendências, novas práticas, produtos, modelos de negócios, clubes. Estamos também, será um pilar fundamental. E o terceiro, que é aquilo que falava há bocado, não é só a questão do summit e a questão da conferência, mas que é o conhecimento. E o conhecimento inclui esta questão, esta lógica da formação, mas também as experiências e a partilha de informação entre todos os players não necessariamente player profissional, mas jogador profissional, mas como os jogadores do mercado, por assim dizer.
Este ano vai haver em Málaga também o Paddle Summit, e que também tem aqui muitas vertentes que vocês vão ter. Vocês vão lá estar presentes, eles vêm cá.
Porque... Ainda nesse ponto ainda não posso revelar nada, okay. Porque eu preferi falar só coisas que, ou temas fechado, que já estejam fechados. Nós estamos aqui para promover, seja numa perspectiva ibérica, seja numa perspectiva internacional, o pádel, e isto vale para a promoção do pádel. Todos os projetos, como o de Málaga, como o de Milão, que nós tivemos em Milão há cerca de um mês e meio.
Tempo e vai haver em Miami também, não é?
Nós tivemos lá presentes, e portanto todos estes nós consideramos isto grandes iniciativas e ótimas iniciativas, e portanto são bem-vindas mais. Portanto, tudo o que seja pelo mundo do pádel, acho que acrescenta mais e não retira nada umas às outras.
João, vamos lá estar de certeza, 29 e 30 de junho, na Expo, na Sala Tejo, no Parque das Nações.
Eu só queria aproveitar aqui, se pudesse dizer só mais duas coisas. Agradecer à Federação Portuguesa de Pádel o seu envolvimento e o apoio desde a primeira hora, e o seu entusiasmo na forma de toda a Federação e de direção, e nomeadamente no seu Presidente Ricardo Oliveira. E também queria agradecer mais uma novidade que estou aqui a dar, que vai estar connosco como apoio institucional e apoio de toda a sua experiência. O João Lagos vai estar connosco neste projeto.
Grande João Lagos, grande amigo e uma referência no desporto e nos grandes eventos. E fico muito feliz que ele esteja envolvido com vocês, porque é uma excelente pessoa.
E os bilhetes já estão à venda nos lugares habituais.
Muito bem. Obrigada, João.
Muita sorte, e lá estaremos
muito
com a Elsa a dar uma exibição de pádel.
Claro.
E serão muito bem recebidos. A Elsa está já convidada num show match na competição, e é se não for já para a final do torneio profissional.
Oh, já não se meta nisso.
Como é óbvio.
É muito tenta, Padel Pop. Tiebreak. 7 perguntas, um viciado no pádel, e hoje temos, atenção, um senhor viciado. Ricardo Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Pádel.
Uau, mais conhecido por Ricoli.
Tiebreak. Primeira vez que jogaste pádel?
Lembro perfeitamente. Fomos ao Clube de Ténis do Estoril, eu, o Zelhão, o Guedes e o Nonó, e vimos lá uns tipos a mandar umas boladas nos campos esquisitos. E dissemos, olha, isto aqui é divertido e parece giro, bora aí fazermos aqui dois pares e vamos lá mandar umas boladas uns contra os outros. E aquilo transformou-se numa guerra de tal ordem que no dia a seguir estávamos lá, e no dia a seguir estávamos lá, e no dia a seguir estávamos lá.
Porquê é que continuaste?
Bem, eu continuei durante uns anos, é verdade. Fiquei um fanático do pádel. Cheguei a comprar máquinas que me atiravam bolas, alugava os campos sozinho e treinava bolas, 1000 bolas seguidas. É um desporto muito, muito giro, apesar de eu já o ter começado numa idade avançada. Na altura ainda consegui fazer uns resultados engraçados, ainda consegui jogar 2 Masters, 2 anos seguidos, ainda consegui ir aos estágios da seleção, em Óbidos lembro-me perfeitamente, ainda consegui ficar no top 10 nacional, ainda consegui ganhar provas de nível 1 da federação. E portanto tudo isso motivou para, desde o dia que eu lá cheguei, disse nunca na vida vou jogar como estes, até depois algumas vitórias que alcancei, que não vou aqui dizer, que acho que é deselegante.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Bem, eu já não jogo, acho que a maioria dos jogadores da seleção, que já são os mais antigos, acho que a dada altura proibiram-me de jogar, diziam que eu era pedras, e portanto nesta altura eu já não jogo pádel nem uma vez por semana, os joelhos não me deixam. E parece que há muita gente aí que agradece. Uns porque acham que efetivamente eu sou um horror, que chamam-me pedras. Outros porque, se calhar, alguns também levaram no pelo e ainda não se esqueceram.
Tens ou já tiveste aulas?
Bem, aulas também já não tenho, não posso jogar por causa dos joelhos, portanto também não posso ter aulas. Portanto, qualquer contacto com o pádel hoje em dia resume-se a coisas institucionais, em que temos que lá ir bater uma bola ou duas ou etc, mas já não consigo, nem aulas, nem jogo, nada disso.
Que nível achas que tens?
Bem, eu hoje em dia já não tenho nível nenhum, porque não jogo, e portanto acho que da forma como o pádel evoluiu, se calhar hoje em dia, se eu voltasse ao pádel, tinha que entrar para aí no nível 3.
Qual a tua melhor característica?
Eu não tinha muitas pancadas boas. Eu comecei tarde, tecnicamente era um desastre, como disse uma vez o Máximo Castelhotti. Eu acho que a minha melhor pancada era, se calhar, a forma como eu interpretava o jogo e alguma inteligência a jogar o jogo, que obviamente tinha que haver para suprir as minhas deficiências técnicas.
Qual a tua pior característica?
Também tinha uma característica engraçada, que gostava muito de ir para a rede, sempre disse a toda a gente, nossa, o jogo de pádel é para ir para a rede, ganha-se à rede, e era difícil uma bola passar por mim na rede. Sou alto, tenho uma amplitude grande de braços, e portanto eu tenho bons reflexos, e portanto talvez o meu jogo à rede fosse a melhor coisa, sem querer dizer com isto tinha algum vôlei de jeito, porque, como digo, tecnicamente era um desastre.
Tiebreak. Grande Ricoli para alguns, o que nós passámos.
Ricoli, a.k.a. Ricardo Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Pádel. M80 Pádel Pop, segundo set. O M80 Pádel Pop é oferecido por ESC Online, casino, apostas desportivas e póquer. Uma das coisas mais importantes para jogar bem pádel é ter a raquete certa. Há várias marcas e depois cada marca tem assim 30 mil modelos, não é?
É verdade, aqui no M80 Pádel Pop já lhe apresentámos duas marcas nacionais, a Volt e a Quad. E hoje vamos apresentar-lhe a grande Cork, a primeira a aparecer e a mais internacional. E quem melhor para falar dela que o criador, Nicolau Silva.
Explica lá para quem não sabe o que é uma raquete Cork.
A raquete Cork é um produto que foi criado pela sua resistência e principalmente por ser amigo da saúde. Pronto, porque sempre foi desenvolvido e trabalhado para que não magoe as pessoas e tenha as características máximas. E depois trabalhamos com produtos naturais como a cortiça.
Ou seja, quem joga com uma Cork não se lesiona tão facilmente, é isso?
Exatamente, ajuda. É uma raquete que foi exatamente trabalhada para ter o mínimo de vibrações possíveis.
Olha, o que é que te fez ter esta ideia de juntar a cortiça a uma raquete de pádel?
Assim, para contar brevemente a minha história, eu sou técnico para apresentar de profissão e comecei a jogar pádel em 2012. E o que é que aconteceu? Era um grande apaixonado do pádel e comecei a jogar, houve vários problemas. Primeiro, as raquetes duravam semanas e dias, partia com muita facilidade. E foi-me um grande problema em termos financeiros.
Pois.
E tudo começou aí com o porquê. Porque eu comecei foi a arranjá-las. Porque na época era a única pessoa em Portugal que consertava raquetes de pádel. E tudo começou por aí. Comecei a arranjar as raquetes, os amigos começaram a perguntar, fui arranjando com os amigos e ali começou a brincadeira. E ali fui desenvolvendo e conhecendo as raquetes como eram, os materiais, como eram feitas, e foi um pouco por aí. Depois disso tudo veio outro problema grande, como eu jogava todos os dias, as tendinites. Depois de começar a ver as tendinites, comecei a ter um pouco a ideia de fazer uma raquete para mim, mas era uma de brincadeira. Fazer uma coisa diferente para mim, e assim comecei a trabalhar essa ideia, comecei a fazer raquetes em carbono. O primeiro material que utilizei foi o carbono. Aliás, já lá vão 10 ou 12 anos que eu fabrico raquetes com carbono. E eu, nessa altura, tinha alguns problemas. Primeiro, a vibração mantinha-se. Segundo, tinha problemas de acabamento estéticos, porque tinha que ser pintado, envernizado, e depois verniz talava. E devido a alguns problemas estéticos, lembrei-me da cortiça. Sendo um produto nacional nosso, que eu achava muito bonito, era leve, era poroso, reduzia as vibrações. E foi por aí que comecei a trabalhar a cortiça. E desde então, a corte mantém-se com o seu design único.
Há quem fale muito do som. Quando a bola bate.
Tem um som único, porquê? Porque tem uma mistura de cortiça com carbonos. Carbonos eu tive fibras. A gente nesse momento trabalhamos com fibras muito mais evoluídas que o carbono, como o Inegra, mas é baseado nesse tipo de fibras. Mas como é uma mistura única, como somos os únicos a trabalhar cortiça com materiais compósitos, torna a raquete única. É por isso que o som também é único.
Há quanto tempo é que estás a fazer isso, Nico?
Comecei a jogar em 2012, há cerca de 10 anos que estou a produzir raquetes.
Em carbono?
Em carbono, sim. A estrutura interna é carbono, mas ela é revestida tanto externamente como internamente com carbono e outros materiais porosos.
E segundo ouvi dizer, vocês são a única empresa que tem uma ISO 9000 de certificação de qualidade, verdade?
Sim, acabamos de ter há poucos meses a aprovação do ISO 9001, pronto, e fomos a primeira empresa de paddle a ter certificado, e aliás, e também somos a primeira empresa de paddle a nível nacional. Aliás, isso é que deu um pouco a força de iniciar esse projeto, porque quando se iniciou o projeto nem existia. Fomos os primeiros a criar uma raquete de paddle em Portugal, ainda por cima com cortiço e carbono, mas o carbono já é comum em todo o mundo. Todo mundo já fazia raquetes em carbono. Pronto. Mas fizemos foi a evolução dos dois, e sem dúvida foi o que fez-nos vontade de acreditar no projeto e avançar, por ser realmente um produto com um design único e com características únicas.
E onde é que encontramos cork?
Epá, nesse momento
do Polo Norte ao Polo Sul?
De 34 países. Temos bem espalhados. E normalmente, por exemplo, em Portugal, normalmente os clubes com maior dimensão têm cork. É uma referência de marca a nível nacional e internacional, é reconhecida por tal, e é muito facilmente nos clubes consegue, ou no nosso site, nesse caso.
E qualquer pessoa consegue jogar com uma cork?
É porque temos uma diversidade muito grande. Desde iniciado, avançado, amador, com idade, jovens, temos uma diversidade muito grande.
Uma pessoa tem que ficar a jogar melhor, não é?
Não tem desculpa de jogar mal, por menos isso é garantido.
Já tens a cork milagre aqui para a Elsa.
De momento é que fica sem dúvidas. Há de vir aí muitas novidades. Nós, o nosso objetivo é inovação, e não só nas raquetes, sim, em outras modalidades também. Modalidade não, dos produtos.
M80 Paddle Pop. Dica do professor. Queremos que continue a melhorar o seu jogo de cintura no paddle e, por isso, segue mais uma dica da Academia Pedro Fenty.
Não é para dançar.
Dica do professor.
A dica de hoje é para iniciados e avançados em qualquer extensão. No paddle temos três tipos de campos: descobertos, semicobertos e indoor. No início, a maioria dos jogadores não tem preferência por qualquer um dos três. À medida que os jogadores vão ganhando experiência, têm tendência a procurar cada vez mais campos semicobertos ou indoor, com o intuito de encontrar menos desculpas, como o sol e o vento, por exemplo. A nossa dica é que consideramos um erro deixar de jogar e treinar nos campos descobertos, principalmente para os jogadores que costumem competir regularmente em torneios, visto que quando tiverem uma competição num clube outdoor, ficarão como peixe fora d'água, não sabendo lidar com as condições climatéricas. Resumindo, devemos variar o tipo de campo onde jogamos.
Dica do professor. Só falta saber o que é que tem acontecido ultimamente no paddle. E para isso, contamos com o João Ramos. M80 Paddle Pop Super Tie.
Olá, jogadoras e jogadores. Bom dia. Um sábado chuvoso e com frio, mas cá estamos nós para as novidades da semana do paddle com a ESC Online. Vamos a elas. Começamos pelo fim de semana passado, em que tivemos grandes resultados para jogadores portugueses. No México, Sofia Araújo conseguiu chegar à final, infelizmente perdendo contra Jensen e Castelló. De qualquer forma, o primeiro grande resultado do ano para a nossa Sofia, e que esperamos que ajude a criar um bom momento de forma para os futuros torneios. Nos homens, esse torneio foi ganho por Tapia e Coelho, a ganharem na final à dupla Galen e Lebron, no jogo em que se despedem depois de 4 anos fantásticos em campo, com o seu quê de polémicas, mas a deslumbrar-nos muito com jogadas fantásticas e, sem dúvidas, uma das melhores duplas que já vimos em campo. Ainda no fim de semana passado, no Dubai, Portugal teve 3 jogadores portugueses na final. No FIP Rise Dubai, Catarina Vilela conseguiu brilhantemente chegar à final com a sua parceira francesa, ficando como segunda classificada num torneio com enorme qualidade, sendo que nos homens a dupla Tuga, Peu Araújo e Miguel Deus chegaram também à final e perderam com um duplo 6-4. Excelente prestação destes 3 nossos jogadores, no calor do Dubai, num torneio FIP com prize money de 12.500€. Começou já nesta semana o Puerto Cabello Premier Padel P2 na Venezuela, com vários portugueses em prova. Henrique Barbosa não conseguiu, infelizmente, nos homens acesso ao quadro, perdendo na última ronda do qualifying, enquanto nas meninas, Mafalda Fernandes e Bruna Melo conseguem aceder ao quadro vindas do qualifying. A segunda, Bruna Melo, foi derrotada também pela nossa Tuga, Margarida Fernandes, e Mafalda garante também vitória no segundo jogo e o acesso aos oitavos na Venezuela. Já nos homens, no quadro principal, Gustavo Nunes volta a passar uma ronda com o seu parceiro Silingo e chega à segunda ronda deste torneio. Nas meninas, ainda no quadro principal, Catarina Santos ficou na primeira ronda do quadro, à semelhança de Ana Catarina Nogueira, que infelizmente perdeu contra Lúcia Sainz e Paty Yauno. Sofia Araújo ultrapassou facilmente a primeira ronda, continua o torneio em prova nos oitavos de final. Será este um torneio em que várias duplas masculinas farão a estreia, Lebron e Momo Gonzalez, bem como Chingoto e Galan, enquanto há uma dupla que faz a sua despedida, Sânio Gutierrez e Paquito despedem-se como dupla. Para terminar, falamos de um projeto fantástico que surge nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami, onde o paddle continua em fase de crescimento. Anunciou-se a abertura de um dos maiores clubes do mundo, o Ultra Paddle Miami 2.0, que terá, imaginem só, 29 campos de paddle, 19 outdoor e 10 indoor, bem como spa, ginásio e restaurante num espaço enorme. Só para terem uma ideia, hora e meia de jogo num campo indoor custa $140, imaginem o preço da cerveja. Teremos que ir lá ver. Foram as novidades da semana, cuidem-se, joguem paddle e até para a semana, malta.
M80 Paddle Pop. Tempo. Todas as semanas mostramos que músicas andam a ouvir os nossos jogadores de paddle. Hoje é a vez do Francisco Batista, o cofundador do circuito The Gentlemen's and Ladies Crew.
Uau. Olá, sou Francisco Batista. Uma das músicas que eu mais gosto de ouvir e que me marcou e que me marca é The Whitesnake e I Go Again. Todos os dias são um desafio, todos os jogos são um novo desafio e a vida faz desafios. Here I go again.
M80 Paddle Pop. Tempo. Aí está feito, o M80 Paddle Pop foi oferecido por ESCO Online. ESCO Online é o outro campeonato. Elsa Teixeira, Pedro Plantier, Luís Nunes e João Ramos a dizer adeus.
Adeus. E até para a semana. Voltamos no próximo sábado às 10 da manhã e daqui a pouco já pode ouvir o programa em podcast no Spotify, no iTunes e também no site e na app da M80. Bom fim de semana.
Beijinhos.
Bom fim de semana. Paddle Pop. M80 Paddle Pop.